11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sexta-feira, 9 de julho de 2021, dia da juventude, dia da revolução constitucionalista.
Esta edição 13.631 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
O sol continua predominando, o tempo segue firme, massa de ar seco também atuando, impedindo a formação de nuvens de chuva. Sem previsão de chuva, por enquanto. Não faça fogueiras e nem queimadas. A temperatura continua em elevação moderada e os termômetros nesse momento marcando 21 graus. Apenas 6,6% das escolas públicas deram internet a alunos em 2020.
Mais da metade dos idosos pagaram contas com atraso.
Incontinência urinária afeta 10 milhões de brasileiros.
Bar e restaurantes estimam dobrar receita com novo horário no estado de São Paulo.
Número de vítimas da pandemia no Brasil passa de 530 mil.
Hoje, feriado, tudo fechado em Monte Alto. Amanhã, funcionamento normal.
6 partidas amanhã pela Série A do Campeonato Brasileiro.
Estes são os destaques.
O noticiário vem aí.
Já estamos recebendo até foto aqui de um animal que está aqui próximo ali na pista da Cargill. O animal está na pista próximo da Cargill. Estamos recebendo agora 11 horas que nos mandaram essa informação. Nós estamos vendo aqui o cavalo. Por favor, brigada de incêndio, o guarda municipal está no local para evitar acidentes. Esse animal está ali próximo da Cargill, está aí próximo da pista. Por favor, para evitar acidente. Hoje é feriado, hein? Tudo fechado em Monte Alto. Tudo. Apenas os setores essenciais estão funcionando, como farmácias, que estão de plantão, para mais estão funcionando. Postos de combustíveis, apenas na combustíveis. Lojas de conveniências fechados. Supermercados fechados. Poderão trabalhar no delivery. Quem vai, quem quer trabalhar no delivery. Agora, amanhã, o funcionamento do nosso comércio será normal, respeitando as regras, claro. E o funcionamento do comércio lojista amanhã até às 15 horas.
Com a ampliação do horário de funcionamento do comércio em São Paulo, a Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de São Paulo, estima que o setor possa ter um aumento no faturamento entre 30% e 100%. O governo do estado anunciou na quarta-feira que os estabelecimentos comerciais poderão receber mais clientes e trabalhar em horário ampliado em relação ao atual. A ampliação do funcionamento do comércio começou nesta sexta-feira. Restaurantes similares poderão abrir para consumo local das 6 às 23 horas e o que era até às 21 horas da regra anterior.
Isso vai ajudar bastante, mas aqui em Monte Alto ainda nós estamos com o nosso decreto municipal. Poderemos ter mudança? Poderemos sim, mas vamos aguardar o pronunciamento da prefeita no próximo sábado. Boletim de ontem sobre a Covid em Monte Alto. A cidade está com 245 pacientes em tratamento, 14 estão na UTI, 10 na enfermaria e 221 no isolamento domiciliar. Na UTI nós temos 14 pacientes de Monte Alto e um paciente de Vista Alegre do Alto. Monte Alto já registra 165 óbitos vítimas da Covid. Disque Covid 3241-1023.
O PROCON anunciou o lançamento de uma central para ajudar os superendividados e também para renegociarem as suas dívidas. O serviço, que será oferecido de forma online por meio do site da instituição, começará a funcionar a partir do mês que vem, agosto. De acordo com o PROCON de São Paulo, a iniciativa foi tomada após a lei do superendividamento sancionada semana passada pelo presidente Bolsonaro. Os interessados em participar deverão preencher um formulário no qual irão se declarar na condição de superendividados, ou seja, impossibilitado de pagar as dívidas sem colocar em risco sua subsistência.
Hoje não tem vacinação, mas amanhã nós temos vacinação. Amanhã, sábado, dia 10, aquele calendário de vacinação da repescagem de 40 a 59 anos que ainda não tomaram a primeira dose. E para quem conseguiu o agendamento online, amanhã, das 8 às 12 horas, poderão participar, tomar sua vacina no anfiteatro municipal. Você também tem que estar cadastrado no Vacine Já. E amanhã, levar um documento com foto e o CPF.
Ao menos 52 pessoas morreram, 30 ficaram feridas e dezenas estão desaparecidas em um incêndio em uma fábrica em Bangladesh. As chamas começaram no térreo de um prédio de 6 andares, onde funciona uma fábrica de alimentos e bebidas. Entre as dezenas de feridos estão trabalhadores que pularam pelas janelas para escapar do fogo, que continua ativo. Os bombeiros também conseguiram resgatar 25 pessoas que se refugiaram no telhado.
Bem, hoje o recolhimento do lixo doméstico será normal nos bairros onde tem o recolhimento nas sextas-feiras. Então hoje, sexta-feira, é feriado, mas teremos o recolhimento do lixo normal. Hoje não tem recolhimento de galhos. O recolhimento retorna na próxima segunda-feira. E domingo nós teremos a feira do produtor, das 6 até às 12 horas, lá no pavilhão, na Praça de São Benedito.
Agora são 11 horas e 7 minutos.
Grande oportunidade. Lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar. São poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092. Atenção, informações importantes, principalmente para o setor rural. Monte Alto conta agora com a excelência dos serviços da empresa Terron, locação e terraplanagem. Escavadeira e pá carregadeira de última geração. Profissionais especializados oferecendo serviços de terraplanagem, aterros, curva de nível, barragens, arrancamento de pomares e tocos, limpeza e construção de açudes em geral. Terron, locação e terraplanagem. Rapidez no serviço, alta produtividade e mais economia. Para o próximo serviço em sua propriedade, consulte a empresa Terron, locação e terraplanagem. Ligue 3242-1764 ou WhatsApp 16 99753-7028. Quarenta anos da Ótica Tiago e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 km. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 km. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista, a Ótica Tiago, veja pra...
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do
próprio mausoléu da menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
São 11 horas mais 10 minutos, nós estamos recebendo algumas informações. A cidade está em lockdown hoje, isso mesmo, lockdown. Então, estão dizendo que tem alguns bairros aí que estão atendendo ambulantes, é proibido. Pode ligar no 153, na Guarda Municipal, que vão ter no local aí, orientar esses ambulantes, que não podem. Hoje é tudo fechado, é restrição máxima na nossa cidade aí, por favor. E a respeito daqueles animais, são dois cavalos que estão na pista, eles ficam correndo de um lado e para o outro, e pode provocar mesmo acidente. Por favor, aguarde o abrigado incêndio até no local. Nós estamos recebendo o Olavo Bianchi para falar um pouco sobre o Rotaract. Olavo, bom dia.
Bom dia, João, bom dia, Paulo. É um prazer estar aqui com vocês, nossos amigos da Rádio Cultura, né, de longa data. E é um prazer estar aqui com vocês, falar um pouco mais do nosso projeto, da nossa posse, que está aqui por chegar. Então é muito importante essa parceria mais uma vez, né? Mais um ano.
A posse será no dia 17, mas do Rotary, do Rotaract e do Interact?
E da Casa da Amizade. Então, vai ser uma posse conjunta, né? Em virtude da pandemia que nós estamos enfrentando, então resolvemos fazer uma posse em conjunta, uma live, né? Será uma live com transmissão pelas páginas do Facebook, tanto do Rotary, do Interact e do Rotaract, e também da Casa da Amizade, para que todos da nossa cidade de Monte Alto possam acompanhar das suas casas também e transmitir uma boa vibração para a gente ali, que nós vamos estar assumindo agora mais um ano Rotário que começa.
E é verdade que você vai assumir a presidência do Rotaract, Olavo?
Exatamente, nós estávamos comentando aqui antes de entrar no ar, né? Já havia passado por aqui algumas vezes como associado, então agora estou tendo a oportunidade de estar na presidência do clube. É um grande desafio, né? Não foi fácil aceitar, conversei com a família, com a namorada também, com a Carol. Você sabe que do lado de um grande homem tem que ter uma grande mulher, né? Então, foi uma decisão conjunta, mas é um prazer estar em frente desse time. Eu gosto de dizer que é o time dos sonhos. Já começamos semana passada, então já temos vários projetos. É um time muito capacitado. É um orgulho estar representando Monte Alto agora nessa gestão.
Quantos jovens pertencem ao Rotaract?
Atualmente, nós temos cerca de 20 associados, né? Fora os visitantes. É muito importante também lembrar que aqueles que se sentem, que sentem a vontade de ajudar a comunidade, que sentem a vontade de fazer a diferença, nos procurem. De 18 a 30 anos, nós somos jovens dispostos a ajudar e fazer a mudança, né?
Certo.
Isso é muito importante.
Já tem alguns projetos em pauta aí para vocês, do Rotaract?
Isso, exatamente. A gestão começou dia 1º de julho e já temos alguns projetos em ação. Um deles, muito importante, é a arrecadação de agasalho. Eu garanto que todo mundo, na semana passada, passou um frio, né? Nós que temos condições, temos nossas casas, já sentimos muito frio, então imagina aqueles que estão em condições de rua, aquelas famílias mais necessitadas. Então um dos nossos projetos agora que estão à frente é a arrecadação de agasalho. Então aquele que tem um agasalho em boas condições e quiser doar e puder fazer a doação, nós agradecemos. Temos alguns pontos de coleta na cidade, né? O nosso comércio local abraçou a causa, isso é muito importante também. Parcerias são sempre bem-vindas, como o primeiro tabelionato de notas de Monte Alto, Academia Bela Vista, Toque Final Tintas, Aroma Ideal, dentre tantos outros pontos de coleta aqui na nossa cidade, que é muito importante ressaltar também.
Nessa pandemia, como que vocês estão usando a criatividade?
Exatamente, João. A pandemia, o ano passado, foi um susto para todo mundo, né? Então a gente esperava que passasse com um mês, dois meses, aí ela acabou se estendendo. Então a gente teve que se reinventar. Na gestão passada, nós aderimos às reuniões virtuais e nessa gestão também nós continuaremos, enquanto o cenário não se estabilizar positivamente, né, enquanto a vacina não chegar por completo. Então, nós estamos pelo meio virtual. Então, nossas reuniões são EAD, todo domingo, né, pela plataforma online, às 19 horas. Mas isso não impediu de forma alguma que nós nos reuníssemos virtualmente, discutíssemos projetos. A prova disso é que, além desse de arrecadação de agasalho, estamos arrecadando óleo usado também. Então, demos início agora nesse mês de julho.
Muito
e
bom,
vai
isso.
Perdurar durante toda a gestão a arrecadação de óleo usado. Né? Desse óleo usado, nós iremos destinar para a fabricação de biodiesel. Algo muito importante. Né? Alguns utilizam para fazer sabão, mas infelizmente a grande maioria ainda descarta esse óleo de forma incorreta. É aquilo que nós gostamos de dizer. Se você já tem ali um ponto de destino para esse óleo, alguma pessoa que passa na sua casa e destina esse óleo para um meio correto, não tem problema. Continue fazendo sua boa ação e que Deus te abençoe. Agora, se você pega esse óleo e descarta no ralho da pia, por favor, traga para a gente. Reserve esse óleo na sua casa, comunique o Rotaract, nós estaremos indo até a sua casa buscar. Nós destinaremos esse óleo para fazer biodiesel. Então, nós ajudaremos o meio ambiente e também a nossa comunidade.
Isso é muito bom, hein?
É muito importante, João.
Você é o presidente do Rotaract, mas como é que está a diretoria do Rotaract?
Agora, a diretoria, João, é composta, né, pelo meu vice-presidente, Matheus Zerbinati. E dentro da secretaria da presidência ali nós temos a secretária, minha namorada Carol, e o tesoureiro, que é o Bruno Freitas também. Então, só time de ponta. Hoje eu tenho o prazer de falar que o nosso clube, aliás, quase 100% é graduando ou graduado, né, ou fez também um curso técnico, mas isso também não é limitação. Você pode fazer parte do clube. Nosso clube é um clube de ponta e está de portas abertas para atender e para receber também jovens que queiram fazer a diferença.
O Rotaract de Monte Alto é conhecido como Papa Troféus.
Exatamente.
Vocês estão papando troféus em toda a região que vocês vão, não é verdade, Olavo?
Exatamente, João. Nós temos, felizmente, essa fama desde várias gestões passadas. Nós temos um time de profissionais capacitados, como já foi dito.
Vencedor de vários projetos.
Vários, né, projetos e várias competições. Dentro do próprio Rotaract, nós temos algumas competições internas e externas também. E é muito importante que nós, do Rotaract, não seríamos nada sem a comunidade de Monte Alto. Então, sem a população montealtense nos apoiando, nos dando esse suporte, principalmente os nossos parceiros, que a Rádio Cultura é uma delas, que sempre a gente manda mensagem, o João pode ir aí, pode falar, não, por favor, a Rádio Cultura está sempre de portas abertas. Então, isso é muito importante. O fortalecimento de parceria faz com que nós sejamos o que nós somos hoje, né?
O Tiago Oliva é presidente do Rotary.
Isso, o Tiago Oliva é presidente do Rotary.
A esposa dele, Edilane, é presidente da Casa da Amizade.
Exatamente.
O Olavo Bianchi é presidente do Rotaract. E quem é presidente do Interact?
É a Júlia Saito, é a Ju Saito, né?
Então, a Ju Saito,
exatamente.
A Júlia Saito também.
É.
Uma jovem aí, né? Porque o Interact são mais novos, né?
Isso.
Você vai crescendo a idade, é isso?
Isso.
Interact?
O Interact é de 12 a 18 anos, aliás. Isso. O Rotaract é de 18 a 30 e o Rotary Casa Amizade, certo, acima dessa idade.
A Júlia Saito, a gente conhece. Ela não é cunhada do Vitor Bueno?
Isso, isso.
Cunhada do jogador Vitor Bueno, né? A Ju Saito. Dá um abraço nela também, tá bom?
Claro, claro. Nós estamos sempre aí. E agora, no próximo dia 17, como já foi reforçado, né?
17 nossa... que é a posse.
Isso, 17.
Online.
Online, às 18 horas. Então acompanhe pelas linhas, né? Pelas lives de transmissão, tanto nos nossos Facebooks e também dos nossos Instagrams.
Olavo, boa sorte, viu? E parabéns por você aceitar esse desafio, tá?
Eu que agradeço, João, é um prazer, como já disse, estar à frente de Monte Alto, um clube de respeito, né, um clube de tradição. Tenho certeza que nós, do Rotaract, estaremos à disposição da comunidade, estaremos no prazer de servir, como diz o lema da nossa gestão, servir para transformar vidas. E é isso que nós buscamos servir para transformar vidas, não somente da nossa comunidade de Monte Alto, mas também do mundo inteiro.
Um abraço, Olavo. Bom final de semana para você.
Obrigado, João. Obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui com vocês. Um bom dia a todos.
Um abraço. Estão pedindo aqui para a gente falar sobre as farmácias e drogarias que estarão de plantão. Hoje, de plantão, é a Santa Bárbara 2, a Droga Serve, a Farmativa, Droga Med e a Real Farma. Essas são as farmácias e drogarias que estarão de plantão hoje. Pois não, Paulo.
9 pessoas morreram na queda de um pequeno avião na Suécia logo após a decolagem, foi o que anunciou a polícia hoje. O acidente aconteceu perto de Örebro, a cerca de 160 quilômetros ao noroeste de Estocolmo. Todos os passageiros do avião, paraquedistas amadores, morreram nesse acidente.
Olha aqui, nós estamos recebendo que os cavalos que estavam na pista foram recolhidos. O proprietário que não foi encontrado amarrou um dos cavalos na beira da rodovia e tinha mais 2 soltos. Já estão recolhidos e estão num pasto aí. Então, portanto, faça um boletim de ocorrência para a gente saber quem é o proprietário desses animais. Porque na hora que provoca acidente, não aparece o dono, viu? Isso mesmo, mas os cavalos já foram recolhidos. E outra coisa aqui. Foram desmontadas aquela tenda.
A tenda ali.
É, foi desmontada porque agora vai vir uma outra. Só que a equipe que estava desmontando a tenda da Covid ao lado do pronto-socorro, eles estavam sem máscaras. Eu tenho que dar um exemplo, né? A empresa vai ter mais desmontar a tenda da Covid, todos com máscaras, mas estavam trabalhando no local sem máscara.
Mais de 400 mil reais foram apreendidos durante patrulhamento do Batalhão de Ações Especiais na altura do quilômetro 471 da rodovia Feliciano Salles Cunha, em Monte Aprazível, no dia de ontem. De acordo com as informações da polícia, a equipe abordou uma picape com placa de Dourados e percebeu que o motorista e a passageira demonstraram nervosismo. O veículo passou por vistoria e foram localizados 412 mil reais em duas malas que estavam atrás do banco do motorista. A quantia foi apresentada, apreendida para investigação. O casal foi apresentado à Polícia Federal de São José do Rio Preto, onde permaneceu à disposição da Justiça.
O ambulatório de queixas respiratórias agora está atendendo ali no Salão Social do Asilo. Andar um pouquinho mais ali, tem lá no asilo todo atendimento para queixas respiratórias. Agora é naquele Salão Social do Asilo aqui de Monte Alto.
A Prefeitura do Rio de Janeiro publicou hoje no seu Diário Oficial do Município a liberação da presença de torcedores na final da Copa América entre Brasil e Argentina, que será disputada amanhã às 21 horas no Maracanã. Para o evento, foi permitido 10% da capacidade total de cada setor do Estádio Carioca. O decreto foi assinado pelo secretário de Saúde da cidade do Rio de Janeiro, Daniel Sorans. Portanto, diante da autorização, o Poder Executivo determinou que a Conmebol trate das medidas para receber cerca de 6.500 torcedores.
Nós estamos aqui com uma família pedindo um pouco de ajuda. Estão pedindo uma cama e um colchão de solteiro, porque as crianças estão dormindo no chão. Talvez na sua casa você tenha uma cama aí, não está usando mais, de solteiro. E um colchão também. Eu tenho aqui o telefone. Se você quiser doar, eu passo o telefone, você dá o endereço, eles vão buscar aí na sua conta, na sua casa, com toda certeza, tá?
Puxado pela energia elétrica, o IPCE, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, teve variação de 0,53% em junho. O resultado ocorreu após avanço de 0,83% em maio, de acordo com a informação do IBGE. O IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, é o indicador oficial da inflação do país.
Algumas pessoas pedindo aqui a respeito como está o andamento, a situação do Jardim Vitória, aquele do ex-vereador Marcelo Augusto. Eu não tenho informação correta para vocês. Eu sei que ia ter uma live, né, para com o Zé Ricardo da Agência de Desenvolvimento para explicar a situação desse Jardim Vitória. Mas eu sei também que o vereador Murilo Giacomo pode dar algumas informações. Vou entrar em contato com o Murilo, com certeza na próxima semana vocês terão informações sobre como que está o andamento, a situação do Jardim Vitória.
As escolas de samba do Rio de Janeiro voltarão a desfilar na Marquês de Sapucaí no Carnaval de 2022, depois que o espetáculo deste ano foi cancelado devido à pandemia de Covid-19. A informação é da entidade que representa as agremiações. De acordo com a Liga Independente das Escolas de Samba, que assinou contrato com a Prefeitura para a realização do Carnaval pelos próximos 4 anos, os desfiles do próximo ano devem acontecer com a presença de público nas arquibancadas do Sambódromo devido ao avanço da campanha de imunização no país.
Bom, o Corinthians jogou ontem lá na Arena Condá e venceu a Chapecoense por 1-0, gol do Jô. O Jô marcou o gol.
Foi o gol dele.
Agora amanhã começa a 11ª rodada, amanhã é sábado. Às 16h30 já tem um grande clássico, hein? Palmeiras e Santos. No mesmo horário, outro grande clássico. Grêmio, na estreia do Filipão contra o Internacional, é o Grená. Amanhã às 17 horas tem Atlético do Paraná e o Bragantino. Às 19 horas tem São Paulo e Bahia. No mesmo horário tem América Mineiro e Atlético Mineiro, Sport e Fluminense. No domingo, mais 4 partidas pela Série A, 11ª rodada. Domingo, às 11 horas, tem Juventude e Atlético de Goiás. Às 18h15, Flamengo e Chapecoense, Cuiabá e Ceará. E às 20h30, tem Fortaleza e Corinthians. Gosta de um bom futebol também? Hoje teremos a decisão da 3ª colocação da Copa América. Às 21 horas tem Peru e Colômbia. Agora amanhã, grande final, hein? Neymar de um lado, Messi do outro. Amanhã, às 21 horas, tem Brasil e Argentina decidindo a Copa América.
11 horas e 24 minutos.
Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
Atenção, informações importantes, principalmente para o setor rural. Monte Alto conta agora com a excelência dos serviços da empresa Terron, locação e terraplanagem. Escavadeira e pá carregadeira de última geração. Profissionais especializados oferecendo serviços de terraplanagem, aterros, curva de nível, barragens, arrancamento de pomares e tocos, limpeza e construção de açudes em geral. Terron, locação e terraplanagem. Rapidez no serviço, alta produtividade e mais economia. Para o próximo serviço em sua propriedade, consulte a empresa Terron, locação e terraplanagem. Ligue 3242-1764 ou WhatsApp 16-99753-7028. Quarenta anos da Ótica Tiago e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi zero quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi zero quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista, a Ótica Tiago.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Grande oportunidade. Lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite essa chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BB Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Plantão Policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 997997392.
São 11:27:40. Plantão Policial, novos boletins de ocorrência com relação a furtos no nosso cemitério. Mais três pessoas registraram boletins. O Maurício Melo, a Maria José Manzoni Oliveira e a Ana Cláudia Lousado Cordeiro. Outras pessoas ainda devem registrar os boletins de ocorrência, porque muitos foram os túmulos visitados pelos malandros, pelos ladrões. A polícia continua investigando.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11:29. Nós estamos recebendo o secretário jurídico da administração municipal, o doutor Júnior Frascá, carinhosamente conhecido por Juninho Frascá. Doutor Júnior, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
Bem, hoje nós estamos praticamente em lockdown. Tudo fechado. Podendo aqueles que têm aí autorização para trabalhar no delivery.
Isso.
Como vai ficar o funcionamento com o novo plano São Paulo, anunciado pelo governador João Dória? Como vai ficar o funcionamento na nossa cidade, município de Monte Alto, Júnior?
Então, João, nós tínhamos um decreto, né? Que ele, a princípio, ele vigoraria até na quinta-feira, dia 15, né? Que começaria a valer a partir de amanhã, que seria 30% de ocupação até as 21 horas, né? Porém, como a nossa situação epidemiológica teve uma evolução também nesses últimos dias e o Estado também flexibilizou um pouco mais aí o Plano São Paulo, né? Que também vai começar a valer a partir de amanhã. Tivemos uma reunião com a equipe da saúde ontem, nosso departamento de marketing e desenvolvimento, e eu também estive presente, e nós, conversando com a IAECO, que depois vai estar aqui também para trazer mais explicações sobre essa parte epidemiológica do município, né? Ficou decidido que, então, aquele decreto ele vai ser revogado a partir de amanhã, né? Hoje é o último dia de vigência dele, né? Então, vai ficar assim a partir de amanhã.
Sábado, dia 10.
Isso, dia 10. Vai ser do dia 10 até o dia 31 a princípio, tá? Aí, podendo ter alguma alteração, se tiver alguma situação diferente disso, né?
Certo.
Mas, a princípio, até o dia 31, vai ficar da seguinte forma. Os estabelecimentos vão poder funcionar não mais com 30%, mas com 40% de ocupação. E não mais até as 21 horas, mas até as 23 horas, seguindo o Plano São Paulo, né? E o toque de recolher, a gente vai seguir o Plano São Paulo, que é das 23 às 5 da manhã. Os supermercados, as lojas, mesma coisa, né? Assim, ainda tá aquela restrição de uma pessoa por família, tá? Para evitar
supermercados,
né? Lojas, enfim, né? E também a questão dos bares foi ampliada um pouco, eles estavam podendo funcionar, os bares que não são restaurantes, tá? Com 3 mesas e 4 cadeiras, né? Eram 2 mesas, agora
aumentou 3 mesas.
Aumentou 3 mesas. E o restante ficou como estava, né? Então ampliou o horário, né? Os postos de combustível estavam funcionando até as 10, agora pode funcionar até as 11 também. E o delivery...
Loja de conveniência...
Pode ficar aberto até as 23 horas também.
23 horas.
Isso.
Isso vai melhorar para restaurantes, pizzaria e lanchonetes.
Isso.
Pizzaria com a presença lá de 40%,
isso.
Vai atender até as 23 horas.
Isso.
E até 22 horas e 30 minutos. A gente
às 23 horas e 50 é o que a... 22h50 é o que a vigilância orienta, né? Pelo que eu tenho visto o caixa orientando o pessoal, ele sentiu.
Isso. Que o toque de recolher começa às 23 horas.
Exatamente.
Mas isso vai melhorar para, inclusive, para restaurantes, lanchonetes e pizzarias, hein?
Sim, isso praticamente é o que estava já previsto para a fase amarela do Plano São Paulo, que era uma das fases que precedia a verde, que aí já era quase a volta ao normal, né?
É.
Porém, assim, alguns ramos de atividade, o Plano São Paulo ainda está segurando, né? Porque, assim, ele tá flexibilizando o que antes ele já permitia na fase dessa fase de transição. Por exemplo, eventos, como casamentos e outros tipos de evento, assim, que gera um pouco mais de aglomeração, né? Eles ainda estão limitados, né? O Estado vai fazer alguns eventos teste esse mês com pessoas vacinadas, com alguns protocolos de teste. Inclusive, a gente conversou com o pessoal da Vigilância do Estado nessa reunião e eles passaram algumas informações. Então, vai ser feito esse tipo de evento, né? Nós tivemos algumas reuniões também com o pessoal de eventos esses dias na Prefeitura, né? Estávamos lá com o vereador Fabrício e a gente conseguiu, assim, avançar. O próprio pessoal tem algumas ideias muito boas para o tipo de os protocolos a serem seguidos nesses eventos, né? Inclusive, tanto na parte de alimentação, na parte de cerimonial, de decoração. Então, foi muito produtiva as nossas conversas e esperamos que dê tudo certo, para que eles retornem muito em breve.
Esse funcionamento até as 23 horas não significa que o comércio, lojas, vão ficar abertas até as 23 horas.
Não.
Porque já tem um horário estipulado pela CIMA.
Isso, exatamente.
Esses 23 horas aqui está dando uma reabertura melhor para... estabelecimento de comida.
Isso. O delivery ainda continua até as 24, normal, né? Tipo, se eles fecharem às 23, eles podem continuar fazendo o delivery, né?
Certo.
Mas eles podem ter o atendimento presencial, né? E, assim, tava de 20%, acabou indo para 40%, praticamente dobrou a quantidade que era permitido. Quer dizer, uma boa flexibilização,
por exemplo,
ainda.
O comércio vai trabalhar no seu horário normal.
Isso, exatamente.
Agora, bares poderão trabalhar até 23 horas, com esse limite de 3 mesas com 4 cadeiras. A lanchonetes, pizzarias, isso. Churrascarias... tudo até às 23 horas, quer dizer, 22 horas e 50 minutos, que eles também já sabem, que agora também com a capacidade de 40%.
40%, isso já a partir de amanhã, tá? Não é segunda-feira, não.
Amanhã.
Isso, os bares, as restaurantes podem funcionar amanhã
a partir de amanhã, do dia 10 ao dia 31.
Isso, ele vai, como hoje é feriado.
Pode ter mudança ainda no meio, mas até o dia 31.
Porque a situação pode tanto melhorar, né? Então a gente tá, como a gente tem visto que tem tido uma evolução, né? É que assim, não dá pra prever ainda, né? Porque tem esses casos dessas novas variantes, mas com a vacinação avançando, né, João? a gente espera que possa flexibilizar mais, né?
Certo. Deixa eu ver aqui, estão falando sobre esse decreto. Vamos supor, esse decreto, João, quando isso, esse decreto? A partir de amanhã.
Isso, ó, ele vai ser publicado amanhã, porque hoje é feriado, né?
Mas
então
a partir de amanhã já está
já
valendo.
Já está valendo, tá?
A vigilância já está orientada.
Já, a dona Aiko aí, tá chegando.
Certo. Deixa eu ver aqui, ó. Uma pessoa para estabelecimento, por exemplo, para supermercado, quem tem que controlar isso é o gerente do supermercado?
Isso, é o próprio supermercado que tem essa obrigação de controlar, né? Ele pode pôr uma pessoa, né? A gente tem visto os mercados, eles estão bem organizados, assim. Eu não tenho notícia de algum que tenha dado trabalho nesse sentido, né? De, assim, de controlar. É que a gente sabe que, por exemplo, se você entrar uma pessoa por família, não tem como ele ficar perguntando, ó, teu, a tua mãe, porque tá atrás. Então, as pessoas também têm que se conscientizar um pouquinho, né?
Sabe o que eles estão fazendo? Por exemplo, eu tô na fila, eu entro. Mas minha mulher está lá atrás, tem 5, 6, aí minha esposa entra também.
É que assim, né, João?
Como que ele vai controlar? Só a esposa
não,
que
é, não,
tem?
Não. Aí é difícil. A gente não pode responsabilizar.
Tem que ter a conscientização também das pessoas, né, Júnior?
A gente não pode falar por o cara também ficar exigindo o comprovante de algum documento das pessoas que entram no mercado. Isso também não
isso
tem condição.
Isso pode restringir para não entrar a família inteira.
Isso.
Pra evitar levar criança.
Isso.
Levar criança.
Justamente,
né?
Para evitar aglomeração, né? Porque todo o pessoal, é uma coisa que a dona Henrique sempre fala aqui pra gente, como ela está presente, né? Que o pessoal chega no fim de semana, algum dia, o pessoal vai para passear no supermercado, acha que é shopping, né? E não é. Nesse momento é mais pra gente fazer, pra ir lá pra adquirir o que a gente tem necessidade, né, pra nossa residência, não pra ir lá fazer outras coisas, né, ficar passeando no supermercado que não é pra isso, né.
Essas restrições de 3 mesas com 4 cadeiras é para bares. Na sua casa é diferente.
Isso.
Na sua residência é diferente.
As aglomerações em
você vai almoçar aí, vocês estão em 5, 6 pessoas, uma mesa só, tudo bem.
Isso.
A sua família. Isso é para bares. Para bares, tá bom? Para não ter o consumo no local, não. Agora, uma outra coisa que todo mundo está perguntando. Aí é que chegou, já está com calor, né? Acontece o seguinte, futebol.
O futebol, João, é outra questão que nós conversamos ontem. Ainda, o futebol amador, que é o que o pessoal joga, né, no fim de semana aí, ele ainda não está permitido, porque ainda não tem um protocolo do
Nem
Estado.
Nem para nós veteranos, não. Assim, todo mundo vacinado já.
Ainda não. E aí que vai poder explicar melhor essa questão
da
variante aí. Foi uma questão que a gente discutiu ontem com ele, com o Caixa, na nossa reunião. E ela vai poder passar melhor aí as informações técnicas.
Por enquanto, não, o futebol está suspenso.
Vontade de jogar a gente ainda tem, né? Mas infelizmente a gente tem que...
Mas está suspenso.
Está suspenso ainda.
Escolas particulares, como que fica agora? Com 40% também?
Mesma coisa. A partir de segunda-feira, se não tiver de férias, né? Que acho que a maioria está de férias, mas as que não tiverem já pode a partir de segunda-feira, voltar com os 40%.
Tá certo. Vamos ver aqui. A dona Aiko está aqui conosco. Aiko, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia, ouvinte da cultura, né? Hoje eu vim trabalhar porque eu falei, não, hoje eu vou lá no João Moreira, que é sexta-feira. Aí eu vim, já passei lá no pronto-socorro para ver como é que está a situação. E eu estou aqui hoje para poder estar conversando sobre a vacina, sobre o decreto, né? E sobre toda a situação do Covid no município de Monte Alto.
Certo. Quando sai o decreto? A partir de amanhã, né, Júnior?
Ele vai ser publicado no Diário Oficial do município amanhã.
Amanhã. Então já estará circulando. Mas já começa a valer amanhã.
Isso.
Orienta aqui. Aquelas ridículas para fazer aquelas festas, aniversário...
Ainda está proibido, João.
Proibido.
Esse tipo de evento, ainda festas, qualquer desses eventos de aglomeração, eles já
todos
estavam...
os eventos estão, não é? Tem capacidade para 40, não. Eventos estão proibidos.
Esses eventos que geram aglomeração estão proibidos.
Festa de casamento, aniversário, isso. Festinha de churrasco aí, em edículas, estão proibidos por enquanto.
Isso. Inclusive aquilo que eu falei para você, que o Estado, ele está montando protocolos, né? Ele está fazendo testes em eventos para ter uma liberação mais segura, que aí depois esses protocolos vão ser passados, né? E aí nós vamos ter uma ideia de como proceder também nesse ponto.
Certo. Aí, como é que está a situação hoje? Você poderia falar situação de Monte Alto a respeito da Covid?
Bom, nós estamos ainda, né? Ontem foi o último boletim. A gente tem ainda 245 pessoas, né? Ainda em tratamento no domicílio, tá certo? Então, se nós temos ainda 200 e estamos com todos os leitos SUS de UTI ocupados. Temos 4 pacientes em observação no pronto-socorro, né? Um Covid e outros em enfermaria, precisando de enfermaria, nenhum precisando ainda de UTI, mas temos 4 pacientes precisando de UTI normal dentro do pronto-socorro. Mas se a gente tem ainda 221 pessoas em tratamento no domicílio, é isso que a gente precisa ficar sempre alerta, né? Nós temos 221 pessoas em tratamento de domicílio. Então, assim, é esperado, e está entrando todo dia mais ou menos 10 pessoas positivas. Ninguém está dizendo que não tem mais Covid não, hein, gente? Tem muito ainda. Mas esses 221 é aquilo lá. 4% vão ficar precisando de UTI, que a média ainda continua. E 10% vai precisar de enfermaria. Então a gente ainda aguarda mais ou menos, né? 4% de 200 dá 8 pacientes aí que podem vir a ficar grave, e 10% são 200, são 20 pessoas ou 40 pessoas ainda que vão ficar grave, que a gente aguarda que vai chegar no pronto-socorro. Esperamos que não, porque como a gente está fazendo as visitas, a gente tem pego a gravidade um pouco mais precocemente, né? Então a gente está realmente com essa situação bem controlada, mas mesmo assim ainda estamos recebendo sim pacientes que podem ficar graves. Então é esperado é que apareça mais algum. O que está acontecendo é que a região está ficando um pouco melhor, né? E a gente tem menos pacientes na fila do CROSS na região. Então isso a gente tem percebido que com o avanço da vacinação, todos os municípios têm diminuído o número de casos. Mas a gente precisa ficar muito alerta que novas cepas estão chegando por aí.
Certo. Deixa eu fazer uma pergunta para o Júnior aqui. Júnior, a partir de amanhã, funcionamento nas igrejas presencial com a capacidade de 40%.
Isso, até as 23 horas.
23 horas pode ter a missa, pode ter o culto, tudo normal.
Inclusive nesse domingo não vai ter restrição nenhuma, né? Pode funcionar normal.
Esse domingo pode
isso,
ter.
Isso, com os 40%, claro, respeitando todas as outras regras.
Hoje
de...
tudo fechado, mas amanhã
sim,
com 40%. E você falou do CROSS. Nós percebemos que alguns dias já tem poucos pacientes da região internada de Monte Alto. Por exemplo, hoje, ó, nós temos 14 pacientes na UTI aqui de Monte Alto e só um que é do município de Vista Alegre do Alto.
É, mas o CROSS não tem regulado nenhum paciente para nós, via SUS, né? Porque o CROSS via SUS. O que a gente tem de Vista Alegre é particular.
É,
né?
Convênio.
Então, assim, é convênio.
Isso,
né?
Convênio.
Então, o que nós temos, assim, o que tem na região mesmo, nós não estamos recebendo, né? É, ontem teve até uma reunião onde teve muita conversa, assim, a gente teve muita discussão, porque realmente eu não consigo ofertar vaga, né? A Santa Casa de Monte Alto não consegue ofertar vaga para outros municípios, sendo nós já estamos com ela com 100%, até 150% às vezes da capacidade dela. Porque hoje nós estamos usando 2 leitos que não é credenciado. Mas que já chegou o dia de usar 4 leitos não credenciados e a gente está realmente bancando esses leitos com recurso estadual. Então, os 8 leitos é recurso federal. Mas a gente, quando precisa ultrapassar esses leitos, nós usamos o recurso estadual que está na nossa conta, né? Então, mas assim, a CROSS, ela regula para a região, né? Todos os nossos casos, inclusive aqueles que nós estamos no pronto-socorro, vocês já viram. Foram para Igarapá, foram para Serrana, foram para o hospital.
E nós temos pacientes ainda, né? Na nossa região, na UTI.
Temos
pacientes de Monte Alto na região.
Porque foram regulados naquela ocasião que
isso.
A gente estava com... E vocês sabem, né? Os pacientes, tem pacientes que já estão mais de 60 dias, tem outros que ficam muito tempo na UTI, né? Então, assim, é bem difícil hoje rodar leite, que a gente fala rodar leite em UTI, né? Porque as pessoas ficam muito tempo. Então, o que a gente precisa continuar mesmo ainda é a questão do cuidado. Não pensa porque já tem o avanço da vacina. Isso tem dado o diferencial. Mas o avanço da vacina, o que acontece? Avançando a vacina, diminui o número de casos. Mas a gente ainda precisa usar máscara, usar álcool gel e evitar aglomerações. Por quê? Nós não sabemos, principalmente quando vem o decreto, que a gente fala, evite levar crianças no supermercado, né? Evite levar crianças nas aglomerações. Por quê? Porque nós não sabemos como que agora, porque se todo mundo acima dos 37 anos já está com a primeira dose de vacina tomada, Semana que vem, se Deus quiser, a gente pega todo mundo de 30 para cima, vai ficar com a primeira dose tomada, se Deus quiser.
Se Deus quiser.
Aí o que vai acontecer? O vírus vai pegar quem? As faixas etárias mais baixas, tá certo? Então, se a gente não tomar esse cuidado com as nossas crianças, os nossos adolescentes, nós não sabemos. Nós estamos encontrando muita criança, muito adolescente assintomático. Por quê? Vai lá na casa, faz o teste, dá positivo. Tá com o vírus e não tem sintoma nenhum. Mas também não sabemos como que o vírus depois vai se comportar circulando no meio das crianças. Então, e também não sabemos que as novas variantes, gente, por isso que a gente precisa tomar cuidado. Que não pode ficar deixando essa epidemia vindo assim, ó, vem outra. Por quê? Porque vai formando variantes. E a nova variante está chegando. E aí, o que me assusta, eu estou lendo em vários lugares, é que sim, que essa variante está vindo como? Ela não dá sintoma, primeiro lugar. Dá falso negativo, segundo lugar. Vários falso negativo, pelo menos foi o que eu li de notícia. Isso me assusta. Por quê? Porque aí, se ele não se aloja no nasofaríngeo, na hora que eu faço o teste, dá negativo. Aí eu falo, pô, então não tem Covid. Aí quando vê, ele já foi pro pulmão e aí já dá o caso grave. Isso me assusta também, porque eu não sei também como essa nova variante vai se comportar com os vacinados e com as crianças e adolescentes que não vão ser vacinados por enquanto. Vamos torcer muito para que venha uma vacina para 12 anos até 18, né, que é o que a gente tá orando para que isso realmente chegue. Parece que a Pfizer pode vacinar 12 a 18, e também parece que a Janssen pode ser aplicada. Então esperamos que o governo compre realmente essas vacinas para essa faixa etária, para a gente poder realmente proteger essas crianças.
No plano do governo, ele espera vacinar as pessoas até com 18 anos em agosto, até em agosto.
Então, mas
é uma
que
boa notícia também.
O governo estadual, ele comprou realmente alguns milhões de doses, ele comprou, né, porque ele... O que ele tem, que ele fornece, o Butantan, ele tem que, o que o Ministério compra, mas ele também comprou para poder, ele pode ter essa atitude, né, e fazer isso, comprar essa vacina para aplicar na população dele mesmo.
Agora explica para a gente, por que tiraram aquela tenda de queixas ambulatórias ali, estava junto com o pronto-socorro?
É assim, parece assim, foi um... O que acontece? Na prefeitura, tudo precisa ser feito conforme a forma legal. Então, nós tínhamos uma tenda que foi ano passado, foi colocado em forma emergencial em 2020. E em janeiro, logo que nós chegamos, já tinha vencido todo o período do contrato emergencial, porque o contrato emergencial ele existe, mas nós temos que fazer a licitação da tenda.
Porque tá, é uma emergência, né?
Que é uma emergência. Mas foi emergencial, tinha que estar, mas eu tenho que ter o tempo de licitar. E aí fizemos a primeira licitação em janeiro, não deu certo, e continuamos com o contrato emergencial, né, com a tenda, mas tínhamos que fazer outra licitação. E nessa licitação que fizemos, teve uma outra empresa que ganhou e não foi a mesma que já estava com a tenda. Então, o que tem que acontecer? A outra empresa veio, falou que ia montar, né? Ele assinou um contrato porque ele ganhou uma licitação. E aí o contrato foi assinado, a outra empresa tinha que tirar a tenda e agora, hoje, essa nova empresa está lá montando. E eu passei por lá para ver como é que está a situação, já pedi para os técnicos irem lá, porque se não estiver atendendo exatamente o que está no edital, nós também vamos ter que ver o que nós vamos fazer com essa nova tenda, e ele tem que realmente atender o edital. Aí o que acontece, né? Para a gente poder ter esse desmanche de uma tenda para colocar outra, esse tempo todo, E a gente já vinha pensando nisso, nós montamos o ambulatório de queixas respiratórias para os suspeitos lá no asilo. Então ficou um... Hoje eu passei por lá também para ver como é que estava. Essa semana começou a atuar lá, ficou um espaço muito bom, né? E está sendo um espaço muito bom, os profissionais que estão trabalhando estão muito contentes com o espaço. Então, todos os casos suspeitos estão indo para o asilo, né? No salão lá de festa do asilo. Vamos aqui publicamente agradecer mais uma vez ao asilo, né? Por ceder esse salão de festa, que está sendo muito útil para nós nessa pandemia. E se Deus quiser, vamos parar de usar, né, para a gente poder fazer as festas no salão de festa do asilo, tá certo? Mas foi isso que aconteceu. Aí estava todo mundo, nossa, então o Covid acabou, né, a tenda vai indo embora. Mas não, a tenda, a gente fez uma licitação, está sendo montada outra, mas eu pedi para os técnicos irem ver lá se realmente está atendendo toda a licitação que foi feita. Se não estiver atendendo, nós vamos ter que ver como que nós vamos administrativamente corrigir tudo isso. Mas o atendimento está ocorrendo lá no salão de festa do asilo, então todas as nossas pessoas que têm problema de suspeita de Covid está sendo atendido lá.
Tem uma pergunta aqui. As UTIs e respiradores existentes no nosso município são suficientes para o atendimento?
Olha, por enquanto, né, nós não deixamos nenhum paciente que precisasse ser entubado no pronto-socorro sem...
Mesmo naquele período com fila, né?
Graças a Deus, e a UTI também tem respiradores. Então, a gente parece que assim, eu falo que Deus é Monte Altense, né, nessa hora, né? Que a gente não teve nenhum paciente que chegou, que houve necessidade de um respirador e tenha ficado sem.
Certo. Esse lockdown inverso, essa fiscalização que teve, melhorou aí?
Olha, eu tenho três situações. Eu tenho três situações, né, Moreira? Existe a questão da supervisão. Nós realmente, quando iniciamos a supervisão do isolamento, né? O que que a gente pegou? Todo dia a gente pegava 9, 10 pessoas circulando. Quer dizer, se você tem 10 pessoas positivas circulando um dia, no outro dia mais 10 pessoas. Porque quando a gente começou, no primeiro dia era uma turma. No segundo dia era outra turma. No terceiro dia era outra turma. Não era a segunda visita. Então, assim, em 3 dias, era concorda 30, que a gente tinha 30 pessoas 30 circulando? Pessoas. Né? Então, se a gente pegou 52 pessoas que estavam fora do isolamento, nós tínhamos 52 pessoas circulando, transmitindo o vírus.
E teve bastante multa, viu?
E a gente teve que fazer isso. Hoje, a gente praticamente, de primeira visita, a gente não encontra mais nenhum. Né? Quando a gente vai na primeira visita, ninguém mais circulando que está com suspeita ou seja positivo. Isso faz diferença? É lógico que faz.
Fez diferença.
Fez muita diferença.
Fez, sim.
Porque a gente tirou os positivos que estavam circulando, ali que faz o quê? Você tira o positivo circulando. Fizemos aquela ação do dia 21 até o dia 30, né? Que foram 10 dias praticamente. Nós fizemos aquela ação de fecha tudo. Infelizmente tivemos que fazer isso. Nós estávamos com mais de 700 pessoas em tratamento, gente. Que não dava, o pronto-socorro com a sua capacidade, os médicos, ninguém querendo mais dar plantão aqui.
Tudo alguma, lotado lá.
Alguma
também.
Ação teria que ser feita. Então, e aí, concomitante a tudo isso, a vacinação crescendo, diminuindo. Então a gente partiu de 20 mil doses, nós já estamos com 25 mil, né, doses, 25.200 doses de primeira dose. Então, isso é muito importante. E a gente tem quase 1.100 pessoas já com a vacinação completa que tomou Janssen, tá certo? E já temos quase 8 mil pessoas com as duas doses. Então, isso, a semana que vem, se Deus quiser, nós já temos mais pessoas, já está chegando mais segunda dose, vamos ter mais pessoas vacinadas com segunda dose. E se vier a Coronavac, nós vamos ter primeira e segunda dose rapidinho, até agosto, todo mundo vacinado com as duas doses.
Certo.
Então, O isolamento supervisionado faz diferença? É o que vai fazer diferença agora no cuidado com a vacina, no cuidado na transmissão. E outra coisa que a gente conseguiu e a gente está fazendo são os testes, principalmente em ambiente fechado, né? A gente vai e tira sintomático, né, de circulação, porque a pessoa está sem sintoma nenhum, nós estamos fazendo o teste e temos encontrado pessoas positivas trabalhando sem sintoma nenhum. E isso já faz um diferencial, porque aquela pessoa que está sem sintoma trabalhando, ela, de alguma forma, algum tempo, ela tira a máscara, ela não está tomando todos os cuidados. E os outros ficam em quarentena, em observação, todo mundo com muito cuidado. Agora... Então, isso tudo fez com que a gente diminuísse o número de casos positivos, né? E provavelmente nós vamos chegar numa situação onde vamos ficar um pouco mais tranquilos. Não estamos tranquilos. Ainda tem mais de 200 pessoas em tratamento domicílio. Vamos esperar daqui 10 dias que vamos tirar algum e vamos torcer para que não entre mais, né? Porque se continuar entrando 20 positivos por dia, não adianta.
É, nós estamos nessa média ainda, né? Do 20 ainda, por 20. Dia, e precisa reduzir isso, essa quantidade de média diária, né? Que a gente estava conversando. É,
agora, muitas pessoas têm o cartãozinho que toma a primeira vacina, a primeira dose, agora está marcado para o dia 13, para o dia 15, 17, a segunda dose. Qual é a orientação que você dá para tomar a segunda dose? Esperar o comunicado da vigilância?
É, porque nós só soltamos o comunicado que vai, porque a data está marcada. O que a gente precisa é esperar receber a D2, né? Porque nós recebemos especificamente D1, que é dose 1, e a D2, que é dose 2, né? Então, a Regional de Saúde, o GVE de Ribeirão Preto, GVE 24, né? Que é de Ribeirão Preto, que eu já expliquei que o GVE 24... Ele faz parte da Coordenadoria de Controle de Doenças, que é a que manda toda a questão técnica sobre a vacinação para nós. É onde a gente obedece e segue a orientação deles. Então, nós vamos receber a D2. Assim que receber a D2, a gente vai ver, dependendo da quantidade de D2, se a gente vai fazendo Silvio-Govone, se vamos fazer de um dia só, isso tudo a gente vai tomar a decisão. Assim que nós tivemos a notícia das doses de vacina que vão chegar.
Então espera a orientação. Agora amanhã tem vacinação, né?
Graças a Deus a gente conseguiu dos 40 aos 59, né? Amanhã eu tinha uma reserva técnica aí e nós colocamos porque fomos fazendo a vacinação e recebemos 195 para essa faixa etária, colocamos mais um tanto, então nós vamos estar vacinando 300 pessoas amanhã, das 8 até as 11, né? Que está todo mundo agendado,
né?
Lá no anfiteatro. Só vamos trabalhar no período da manhã. Isso é muito importante porque são mais 300 pessoas vacinadas.
Certo. Agora, nós recebemos muitos elogios pela organização na parte de vacinação, via IECO.
É, a gente está com uma equipe muito boa e eu acho assim: existe às vezes muita crítica por causa do agendamento online, né? Mas é que o agendamento online, ele só trava porque, assim, é igual a aglomeração. Aí todo mundo tenta no mesmo hora, no mesmo... aglomera, não entra no sistema. Aí um para de tentar e outro consegue, e devagar todo mundo consegue. Vai ter vacina para todo mundo, sim. A gente já, a faixa até 59 anos, a gente já praticamente, eu acho que já nós ofertamos muito agendamento. E a gente também fez o agendamento, quem não conseguiu fazer online foi lá na secretaria, né, lá na vigilância, e a gente está fazendo, a gente já disponibilizou. No começo eu queria deixar só online, né, mas eu acho que a população de Monte Alto, algumas pessoas têm alguma dificuldade, então a gente está pedindo para ir lá e a gente tem realmente feito o agendamento. Todo mundo que não conseguiu, né? Então, da faixa etária, do 37 até os 49, que não tomaram, ou porque teve Covid, ou porque estava viajando, ou porque... Procura a vigilância e deixa o nome. Porque aí a gente precisa ver que população é essa para ver o quantitativo, para a gente poder depois ofertar essa vacina.
Tá. Agora, certo? Dá uma tranquilidade aí. Pessoas tomaram AstraZeneca. Algumas pessoas tiveram reação. É normal?
Então, aí tem algumas que tiveram reação, é normal. E tem outros que não tiveram reação, também é normal. Aí aqueles que ficam brigando, ah, eu não tive reação, então minha vacina não valeu. Ah, porque tem que ter reação. Não, cada organismo é um. Alguns reagem de alguma forma, outros de outras. Um tem sintomas, outros não tem, tá certo? Então isso é normal. Agora, não é normal você ficar com sintoma muitos e muitos dias. Então, se você tiver com algum sintoma e você não achar que está tudo legal, procura a vigilância e a gente vai fazer a ficha e vai fazer o seguimento, tá certo? Porque isso também é importante, a gente saber quantas pessoas estão tendo reação ou se a vacina está dando algum tipo de reação além daquelas esperadas.
O pessoal que tomou a Janssen tem reclamado também que tem tido reação, bastante reação.
Algumas
a Janssen,
pessoas,
né?
Tiveram,
a Pfizer menos, né? A gente
tá... Certo. Olha, ó, no dia 3 de julho está marcado para eu tomar a segunda dose da AstraZeneca. Como é que eu faço? Espero o comunicado, então. Orientação da vigilância.
Isso mesmo.
Dia 13. Tem que chegar as doses para saber se dia 13 você vai tomar mesmo. Agora, tem pessoas, aí eu até está pedindo aqui, se você fala ou não, que quais são as vacinas que vão chegar. Tem pessoas que querem saber a marca da vacina.
Olha, eu acho que assim, o governo ele tem comprado várias... Eles tiveram a doação da Janssen, né? Porque a Janssen não foi comprada, não. A Janssen, parece que os Estados Unidos doou, tá? Então, o governo tem comprado a Pfizer, né? Então, que é congelada, mas eles conseguiram fazer toda essa forma de logística. Mas a Pfizer é uma vacina que a gente precisa tomar muito cuidado, porque o prazo de validade dela é muito curta, porque ela vem descongelada e a gente tem que aplicar muito rapidamente. Então, quando a gente tem Pfizer, é a primeira dose que a gente... É a primeira vacina que a gente aplica, porque a gente não quer ficar com nada da Pfizer, porque o tempo dela é muito curta. É certo? E o prazo de vacina também, da segunda dose, também é de 84 a 120 dias. Aí, o que acontece? A AstraZeneca também o governo está comprando, né? Ela é comprada e aí a Fiocruz só envasa, tá certo? Então, é uma vacina que já vem pronta e o governo tem comprado bastante a AstraZeneca. E nós temos a Coronavac, que é feita pela Butantan, tá certo? Que o Butantan recebe os insumos e ela fabrica a Coronavac aqui. Cada vacina, ela é feita de um jeito. Aqui eu não vou saber de cor todas, não, mas uma é de RNA, outra é de vírus, outra é de vírus atenuado, e cada vacina, ela tem um tipo de proteção, mas todas elas vão dar uma resposta imunológica, tá certo? Então, todas elas vão dizer, vão te proteger contra o vírus do Covid. Agora, se vão proteger contra todas as variantes, só por Deus, porque nenhum cientista ainda hoje vai conseguir dizer para você, porque a gente não teve todas as variantes para poder dizer que vai estar protegendo. O que ele tem observado é que protege para as formas graves, tá certo? Então, a pessoa, às vezes, tomou a vacina, mas ela está protegendo de formas graves. Tem gente que tomou as duas doses e morreu? Tem, tá? Por quê? Porque também tinha outras comorbidades, tá certo? Mas ela tem protegido, sim, contra as formas graves. E a gente está percebendo... Porque, por exemplo, tem município que já vacinou 100% da população, não tem Covid. Tá certo? Então, não tem Covid. Quer dizer, é tipo assim, o pronto-socorro limpo, vazio, não então, tem uma pessoa. A gente tem dois municípios no estado de São Paulo. Um que é Botucatu e outro que é Serrana. Então, isso realmente a gente tem visto e tem notícia, sim, que a vacina vale a pena. Então, a vacina que você tem que tomar é aquela que está ofertando. É para a sua faixa etária, é aquela que veio e você toma, tá? Por quê? Porque mesmo que não der 100% de proteção, você está protegido, tá? E você tem uma memória do vírus dentro do seu organismo e na hora que você pegar o Covid, se você pegar... Agora, se você tomar todos os cuidados, você não pega. Tá? Porque pega quem quer também, é aquilo que eu falo. Se você não se aglomerar, se você usar máscara, se você usar álcool gel e você tomar todos os cuidados, você não pega o Covid. Entenderam?
A não ser que alguém da família leva também para ele.
Não, mas leva. Então, se alguém tiver suspeito em casa, tem que usar máscara sim, tem que fazer isolamento em casa. Ué, se a pessoa sai todo dia para trabalhar, tem que chegar em casa e tomar todos os cuidados, né? Porque se você foi trabalhar, se você se aglomerou e você vai e chega em casa, você não usou máscara, você foi para uma aglomeração. Você chega em casa, você pode estar assintomático e transmitindo para todo mundo na sua casa. Aí fica todo mundo com Covid, né? Por isso também que existe família inteira contaminada. Então, assim, eu sempre falo, pega quem quer, né? Porque se tomar todos os cuidados, não pega. Agora, se pegou, a gente vai ter... Por isso que a gente precisa fazer o isolamento, precisa ficar vigiando, porque você precisa também, você precisa ser responsável, tá bom? Então,
outra coisa.
Mesmo tomando vacina, continue com todos os cuidados, por favor. Ninguém está dizendo que nós estamos tranquilos, ninguém está dizendo que a vida voltou ao normal, tá? 40% é porque os comerciantes precisam trabalhar, mas você vai num bar, você vai nos lugares, mas você toma os cuidados. E aglomeração de fim de semana e festa ainda não pode, porque é onde mais acontece a transmissão.
Para a gente encerrar, orienta aí. A pessoa vai tomar a vacina da Covid, a primeira ou segunda dose, mas está com gripe, tem que esperar quantos, 15, 20 dias para tomar a vacina?
Só não pode tomar quem está com sintomas e está principalmente com febre, tá? Você não deve tomar a vacina se você estiver com febre. Agora, se você está com uma gripe, gripe o que que é? Gripe é aquele que derruba, né? Porque uma coriza, um nariz só escorrendo e tal, isso não é gripe. Gripe é um quadro gripal mesmo, é um quadro viral onde a pessoa tem febre, fica acamada, dor no corpo, tem vários sintomas, né? O que a gente tem nesse frio que a gente resfria, né? O pessoal brincava, falava, ficava constipado, né?
Constipado,
né? Era o que todo mundo falava. Isso não é gripe. Agora, se você estiver com febre, você deve adiar a sua vacina.
Sim.
E se você tomou a influenza, você também tem que adiar. Mas se você estiver na época de tomar a Coronavac, não toma a influenza.
Certo.
Né? Ou qualquer Coronavac, não, a Covid.
Agora, segunda-feira começa a vacinação contra a gripe, né?
É, contra a gripe para todo mundo.
Para todo mundo. Criança de 6 meses até 120 anos.
É, a gente vai ver o que a gente tem, a gente vai fazer algumas campanhas, né? Onde a gente tem população que está precisando e a gente
são nas unidades de base de saúde do seu bairro.
Do seu bairro.
Menos o Silvio Govone.
Isso.
Só. Outra coisa, Aieco, não tem uma previsão ainda para chegar a vacinas para idade de 36 anos. Porque nós paramos nos 37.
É, eu não recebi nada. Segunda-feira, provavelmente, a gente vai ter notícias, né? O Dória acho que vai fazer alguma manifestação. E segunda-feira, provavelmente, vamos ter notícias. A gente, normalmente, a notícia chega assim, como diz a menina lá da vigilância. 6 horas da tarde, eles me mandam um e-mail que amanhã cedo chega a vacina ou que está chegando hoje à noite. E amanhã é para eu distribuir para os municípios. Aí ela manda para a Priscila às 10 horas da noite, às vezes, dizendo que está chegando vacina. Mas assim que chega, a gente vai buscar e a gente já está montando campanha. Agora nós estamos ficando expert em montar campanha. A gente monta assim, ó, 10 horas da noite, meia-noite a gente solta e tudo bem, né? Então a gente está conseguindo fazer essa vacinação organizada, sem aglomeração, com agendamento e todo... com muita eficácia, né? E uma equipe muito eficiente.
Eficiente mesmo.
Mas aí, assim, está todo mundo de parabéns na Secretaria da Saúde, porque realmente a gente está conseguindo vencer a Covid com vacina, com isolamento supervisionado, com atendimento no pronto-socorro, tá certo? Com atendimento no queixa respiratória e com toda a população colaborando, né? Eu fico muito contente. Eu sei que a gente judia, né? Que o pessoal fala que judia das academias, judia das igrejas, judia do comércio, das indústrias, né? Do supermercado. Mas nós precisamos tomar essas medidas que às vezes são antipáticas. É 40%. Por que não libera para 100%? Porque ainda não estamos numa situação tranquila.
Tá certo.
Tá certo?
Juninho. Então, só para orientar, a partir de amanhã começa a valer um novo decreto, será publicado amanhã.
Isso.
Agora, sábado e domingo, o atendimento aumenta a capacidade para 40% e o atendimento vai até às 23 horas.
O atendimento presencial até às 23 horas e o delivery até às 24, normal.
Certo. Vai ter aumento nos horários por ligeirinho circular ou não? Como é que está?
O ligeirinho, João, eu preciso ver certinho lá no departamento de transporte. Creio que ele vai voltar regular e na segunda-feira eu falo pro pessoal passar a informação aqui para vocês, tá bom?
Tá certo. Um abraço para você, bom final de semana, bom trabalho.
Obrigado, tá? Igualmente.
Aí, hoje é feriado, mas você está trabalhando. Se precisar, a gente entra em contato aí, mas você explicou direitinho. Um bom trabalho, um bom feriado para você também, Aieco.
Obrigado, João. Obrigado a todos ouvindo a cultura. E vamos juntos todos vencer esse Covid, né? Com a colaboração de todos, nós vamos vencer.
Uma senhora está fazendo tratamento dentário, está tomando antibiótico. Ela pode tomar a vacina?
Olha, se você quiser esperar o seu tratamento e é terminar melhor, né? O antibiótico e depois você ir tomar a vacina, você pode esperar, tá? Conversa com o seu dentista, mas o antibiótico não contraindica, porque não é o antibiótico que vai contraindicar a vacina, tá? A única coisa que contraindica uma vacina é a febre. Mas aí se você, de repente, você está tomando antibiótico, você toma a vacina, você tem uma reação, aí você não vai saber se é por causa do antibiótico ou se é por causa da vacina. Então espera o seu tratamento terminar e você não vai perder a sua vacina. Você vai lá, deixa o seu nome e você vai ser agendado assim na próxima oportunidade.
Aí com um abraço, Juninho, um abraço, nós voltamos já já.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com o lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura. Música e informação.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa, para que seus filhos possam atravessar esse momento tão difícil.
Quando uma criança estuda e brinca, é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
Foto Central.
Se
65% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando o indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem da
Cultura. Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Colchão mole, exceto moído, quilo R$34,99. Costela suína, o quilo R$19,99. Linguiça toscana frimeso, quilo R$16,99. Margarina cremosa vigor, 500 gramas, R$4,99. Nutella Ferreiro, 140 gramas, R$8,59. Biscoito recheado passatempo tradicional, 130 gramas, chocolate, R$1,69. Amaciante de roupas concentrado IP, 500 ml, R$7,49. O Cogiba Supermercado serve marmitas. E aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
Ontem saiu a segunda parte, as consequências daquela nota dos três chefes militares e do ministro da Defesa, reagindo a calúnias do senador Omar Aziz. A segunda parte é que o presidente do Senado disse que o assunto está encerrado para ele. Né? Por quê? Porque Omar Aziz queria que o presidente do Senado carregasse o Senado para assumir junto por ele. Né? Porque ele é que afirmou que existem membros do lado podre das Forças Armadas. Não tem nenhuma prova disso. E as Forças Armadas e o Ministério da Defesa reagiram, dizendo que foi uma forma vil e leviana, que foi uma acusação grave e irresponsável. O Aziz queria empurrar para o Senado a sua calúnia. Né? Disse, se me intimidam, intimidam essa casa aqui. E queria que o presidente do Senado assumisse a sua defesa. Isso não aconteceu porque o presidente do Senado percebeu e conversou com o ministro da Defesa já no primeiro dia e ficou muito claro que se trata de uma reação, de uma advertência, digamos assim, individual, dirigida ao senador Omar Aziz, que tem se notabilizado por excesso verborrágico, né? Ele já condena as pessoas, ele já vê crime das pessoas sem ter a mínima prova, só porque ele acha. O nome disso é calúnia, o nome disso é difamação, é injúria, fica isso no ar, sai aí pela televisão que está cobrindo a CPI. É uma tremenda irresponsabilidade. E uma questão assim muito pueril, querer empurrar isso para o Senado. Eu sei que a reação dos três chefes militares foi bem mais, digamos, grave que aquela expressa pela nota. A nota saiu do Ministério da Defesa, que é um ministério político, e que amainou um pouco, aparou as arestas, porque a reação dos chefes militares, e refletindo a reação da tropa, era bem mais, de uma irritação bem maior. Das palavras de Omar Aziz. O assunto está encerrado, disse o presidente do Senado, mas em termos, né, desde que não haja reincidência, porque a doutora Nisi Yamaguchi, por exemplo, reagiu na justiça. A gente nunca sabe o que vão fazer as Forças Armadas, vão entrar na Justiça, entrar no Supremo, ou o quê, né? Se continuarem sendo levianamente ofendidas. É óbvio que se houver algum desvio por parte, vamos nominar, né, do general Pazuello ou do coronel Alcio, haverá a punição, certamente, né, pela Justiça. Agora, se não houver nada e se configurar crime de calúnia, aí os caluniadores vão ter que prestar satisfações. A sociedade, a Justiça e as Forças Armadas, sem a menor dúvida. Ainda ontem a gente ouviu lá na CPI o senador Randolfo Rodrigues perguntar a mando de quem ele estava matando gente. Imagina só. Ele era o coronel Elcio Franco. Né? Isso é grave, uma afirmação grave. A mando de quem estava matando gente. Parece que está escrevendo ficção, escrevendo histórias de terror, e é um senador que tem que respeitar o Senado, tem que respeitar o Estado que ele representa. Né? Talvez no futuro se pergunte isso. Por que morreu tanta gente? Já estão dizendo aí, ó, 400 mil, no mínimo, morreram porque não foram tratados. Né? Porque se impediu o tratamento imediatamente. Né? Então, isso muito, muito relativo. A gente está ouvindo aí o Dr. Luc Montagnier, por exemplo, lá na França, né, criticar a vacinação durante uma epidemia, dizendo que isso provoca a formação de variantes. Nós temos aí a variante Delta que está, enfim, muito mais grave que as outras variantes. Enfim, fica esse registro. Os caminhos da CPI estão sendo muito criticados aí pela opinião pública que tem acompanhado por essa irresponsabilidade. Investigue, se querem investigar, está cheio de coisa para ser investigada. Né? Desvios de bilhões do dinheiro do povo que foi para governadores e prefeitos, o que aconteceu com as vacinas, o que aconteceu com o oxigênio em Manaus, o que aconteceu em muitos lugares aí que a gente fica sabendo. Então, mas a CPI tem outro objetivo, né? Um objetivo que a gente sabe. O objetivo da maioria da CPI, e ela foi criada para isso, é tentar enfraquecer a possibilidade de reeleição do atual presidente. Do Rio de Janeiro, Alexandre Garcia.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Coxão mole, exceto moído, quilo R$34,99. Costela suína, o quilo R$19,99. Linguiça toscana frimeso, quilo R$16,99. Margarina cremosa vigor, 500 gramas, R$4,99. Nutella Ferreiro, 140 gramas, R$8,59. Biscoito recheado passatempo tradicional, 130 gramas, chocolate, R$1,69. Amaciante de roupas concentrado IP, 500 ml, R$7,49. O Cogiba Supermercado serve marmitas. E aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa, para que seus filhos possam atravessar esse momento tão difícil.
Quando uma criança estuda e brinca, é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende. Foto Central.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
A
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, sexta-feira, 9 de julho de 2021. Nesse dia, no ano de 1977, eu estava de serviço lá no Obelisco, no centro do Parque Ibirapuera, na capital paulista. Parece até que foi ontem. Lua nova neutra para a pesca, madrugada com poucas nuvens e sem chuva no estado de São Paulo. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 11, máxima de 25 graus. A nossa buzinada de hoje vai para os policiais rodoviários, soldado feminino Andressa, cabo Endio, cabo Morales e o cabo feminino Luciana. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, de passagem ao mais afoito, ao fominha. Porque motorista com mentalidade estreita, com raciocínio, com cérebro reduzido do tamanho de uma sementinha de ervilha.
Como é que é?
Necessita de estrada larga.
Estufa o peito, fala tudo, JB.
Na última quarta-feira, por volta das 6h30, quando o rei dos astros já vinha subindo no horizonte, rasgando o decote da natureza, iluminando as estradas desta vida. Quem arrumou uma história muito triste pra gente contar aqui na cara do microfone foi Newton César Devec. Não consta no BO a idade dele.
Esta é a minha história.
Newton César, que não é o cantor das flores, ele conduzia um caminhão Volvo da cidade de Sem, cidade que fica na margem esquerda do Rio Grande, lá na região de São José do Rio Preto, acoplado a dois reboques. O caminhão transitava pela SP-345, rodovia Prefeito Fábio Talarico. Pista simples, tempo bom. Quando ele chegou no quilômetro 103, no município de Ipuã, na região de Franca, durante uma ultrapassagem em local proibido pela sinalização...
E a minha tá louca na cabeça lá!
Vai escutando só, Newton César entrou na pista contrária e foi de encontro a um Fiat Palio de Guarulhos, na Grande São Paulo, que vinha de lá pra cá, conduzido por Jonas João da Silva, de 60 anos. Também viajava no Fiat Palio a dona Helena Josefa de Jesus, de 62 anos. Com a violência da pancada, o automóvel ficou destruído. Eu vi a fotografia. Jonas e Helena sofreram ferimentos graves e morreram no local da imprudência praticada por um caminhoneiro. Depois de matar o casal, o motorista Newton César fugiu do local e só foi localizado pelo policiamento rodoviário a 5 quilômetros do local da tragédia. Aumente o volume do papagaio e preste atenção. Ele foi conduzido ao plantão policial em Ipuã, foi ouvido e liberado para continuar matando as pessoas por aí. O Rabecão transportou os corpos ao Instituto Médico Legal em Franca. O grande patrulheiro rodoviário Cabo Campos registrou a ocorrência e prestou as vítimas do acidente fatal. Se é que podemos chamar isso de acidente, hein? Na minha opinião, foi assassinato. Prestou as vítimas suas últimas continências. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo. Bom fim de semana pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas mais 29 minutos. Hoje nós teremos pela Série B, às 19 horas tem Vasco e Sampaio Correia, Londrina e Guarani, e às 21 horas e 30 minutos tem Goiás e Náutico. Pela Série C, hoje, às 20 horas tem Ipiranga do Rio Grande do Sul e o Novo Horizontino. Pela Copa América, vou repetir, hoje tem a disputa da terceira colocação, às 21 horas tem Peru e Colômbia. Amanhã, grande final da Copa América, às 21 horas no Maracanã, Brasil e Argentina. E nós teremos também, domingo, a grande final da Eurocopa. Domingo, às 16 horas, tem Itália e Inglaterra. Eu estou com fome. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.